das 10.
Muito bem, as ruas e as estradas no debate das 10 de hoje. Qual a situação das ruas de Afogados da Engazeira, das estradas da zona rural? Eu recebo aqui nos estúdios o secretário de Infraestrutura, Silvano Brito, e o secretário executivo de Agricultura, Ademar Oliveira. Esse debate que ia acontecer semana passada e a gente teve que transferir para hoje, agradecendo desde já a contribuição e a colaboração dos dois. Se você tiver perguntas a partir de agora, observações, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Na hora que a gente estava para começar o debate, o secretário estava me apresentando aí um projeto que ele acabou de receber. Que projeto é esse, secretário? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajeú. O projeto é da recuperação e ampliação da praça
De alimentação.
De alimentação. Uhum. O projeto acabou de chegar. Na próxima quinta-feira, o arquiteto Eliseu Lira vai fazer a apresentação do projeto e a assinatura do mesmo para que seja executada.
O que é que vai mudar ali, secretário, em linhas gerais?
Inclusive a parte de banheiros, né, e sanitário, totalmente, vai mudar tudo. Uhum. Mais um banheiro para cadeirantes, o piso que está no projeto, substituição do piso, os quiosques serão revestidos em cerâmica, em pastilha, né, pastilha. Uhum. E a construção de um palco, aproveitando aquela área onde se faz os eventos lá, um palco permanente lá.
Então vai ficar evitar aquela necessidade toda de botar um todo ali, botar
não
a cobertura.
Dúvida, não vai ficar o todo vai ser fixo, né? Assim, tem a parte de encaixe só. Uhum. Normalmente nós colocamos o palanque e o todo por cima do palanque. Agora não, vai ter o local definitivo. É um projeto muito, muito bom. Estava observando aqui há poucos instantes. Vai ficar muito bonito.
Muito bem. E agora é fundamental dizer que a população tem que contribuir, né? Porque a gente tem alguns problemas. A menina ligou agora da limpeza, a pessoa que trabalha lá, dizendo, olha, tem um problema também de falta de água, às vezes, nessa crise de abastecimento. Mas, por outro lado, a população também tem que ajudar a manter esses espaços públicos, né, secretário?
É verdade, isso em todos os cantos. Eu já estive hoje no centro esportivo, estava vendo lá o evento. Eles já quebraram as descargas que foram colocadas há 3 meses atrás, né? Uhum. Lá, do mesmo jeito, quebra a descarga, arranca a torneira, a caixa d'água é exposta, eles jogam saco de lixo dentro da caixa d'água. Mas, no projeto, isso vai mudar. E lógico que vai ter a permanência agora da Guarda Municipal, porque senão o pessoal não colabora.
Infelizmente. Ademar Oliveira conosco também. Ademar, em linhas gerais, como é que está o trabalho de melhoria das nossas estradas? A gente está num período seco ainda, sem chuva, que é o período ideal para a realização desse trabalho. Como é que está a recuperação das estradas rurais até o momento? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Silvano Queiroz. Bom dia, Michele, Tito Barbosa e ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, a gente iniciou a recuperação de estradas no início de janeiro, no início do mandato, agora em janeiro, onde a gente já vai executando no município de Afogados mais de 400 quilômetros de estrada. É claro que as poucas chuvas que vieram ainda estragaram parte dessas estradas. Então a gente está novamente recuperando. É exemplo dessa estrada que liga Afogados a Ibitiranga, que segundo todos os moradores daquela região que nos encontra, diz que nunca viu uma estrada sendo feita da forma que ela foi feita agora com o governo atual. Então nós estamos aí trabalhando. Tivemos uma dificuldade agora esse final de semana. Aliás, semana passada, para esta semana, tivemos um operador que adoeceu. Aliás, dois. Teve um que sofreu um acidente e outro que adoeceu. E também tivemos problemas com as máquinas. Mas semana que vem, se Deus quiser, estamos retornando novamente, principalmente para terminar a parte da estrada que liga aquele trecho de Caiçara e também uma parte de São João. E logo em seguida vamos iniciar a estrada da Pintada e está previsto também a estrada da Queimada Grande para que a gente faça uma recuperação mais com terra plana, com material sendo reposto, colocado, porque a gente sabe que só passando a máquina, logo em seguida a estrada fica em difícil acesso.
Uhum. Muito bem, vamos agora às questões dos ouvintes que começam a chegar pelo telefone 3838-1213, podem ser enviadas também pela internet, falando da situação da sua rua, se a sua rua precisa de alguma intervenção ou se aí na sua comunidade rural tem algum problema com estrada. O pessoal da rua Zé Pereira de Sá, secretário, está falando da questão do desnível do calçamento, dizendo até preocupados com a questão da chuva, e é o mesmo problema identificado por moradores da Travessa José Barbosa, ali também no São Francisco. O que é que a prefeitura diz a esses moradores?
Olha, Lio, a Zé Pereira de Sá, na verdade, aquilo era uma área, antigamente, eu me lembro, meu pai era até uma parte daquela área, pertencia meu pai, aquilo era uma lagoa. Então, as primeiras casas foram construídas sem sapato. Hoje, você veja, só com a construção de calçamento, elas estão abaixo do nível do calçamento. Uhum. Isso vai acontecer. Existe a proteção da linha d'água que é igual o meu fio, a água vai correr. Agora, quando tiver uma chuva grande, vai entrar água mesmo. Porque não tem, se você rebaixar mais, aí que vai empoçar água na frente das casas. O engenheiro executor do projeto, hoje está chegando já a cidade, nós já, em certo trecho, nós fizemos um rebaixamento da área, tem uma área de escoamento que é num beco, uma travessa lá, que está sendo calçada, inclusive em concreto, para que não, com pedra, normalmente a força d'água arranca, para evitar tudo isso. Vamos aguardar. Agora, a verdade é que as casas foram construídas sem alicerce. Uhum. Sem a sapata dela.
Então, pelo que o senhor está dizendo, pouco há que ser feito ali, não tem muita
as
coisa.
As casas foram construídas abaixo do nível, sim. Essas vão sofrer sempre. Porque se entrava água antes, a facilidade agora é que o escoamento será mais rápido. Sabe? Tem um beco onde não passava água, ele vai passar. Uhum. Mas uma chuva grande, uma precipitação acima de 50, 60 milímetros, vai entrar água em muitas casas.
A Margarida Alves da Silva, da rua Alzira Rosa, em Brotas, está reclamando que a rua Alzira Rosa tem carência de tudo, não tem calçamento, a coleta de lixo não existe, saneamento também. Pergunta quando é que vai ter alguma atenção do poder público para essa rua especificamente, no bairro Padre Pedro Pereira, o bairro da Ponte.
Veja bem, questão de calçamento, isso, a programação já está pronta, né? Nós estamos concluindo na 10ª rua, que é a Berta Célia, e as novas ruas agora só para o ano. Que foram escolhidas no início as 10 primeiras e as 10 segundas. Então, as 10 segundas, os projetos já foram elaborados, mas a execução só a partir de janeiro.
Uhum. Nesse momento, existe alguma rua recebendo calçamento ou só a partir de janeiro mesmo?
Não, no momento nós estamos concluindo a Berta Célia. Uhum. Inclusive, um atraso em função do batedor de pedra, já procuramos encarregado Zuquinha, ele está retomando as atividades hoje. Para a entrega da última rua que falta. O restante só para o ano.
Bom, vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Ô, Nil Júnior, é Maria Nazaré, São Francisco.
Diga, amiga.
Ô, Nil Júnior, eu queria saber do secretário, porque ele falou ainda agora que não tinha o que fazer aqui na rua, porque as casas foram feitas baixo. Tá, as casas foram feitas baixo, mas aqui na Travessa José Barbosa, a água nunca entrou aqui nas casas. Mas do jeito que foi feito o calçamento aqui agora e não foi rebaixada a rua, que eles ficaram de rebaixar a rua, que a gente já pediu mais de 20 vezes, Júnior. Do jeito que ele fez aqui agora, quando vier a chuva, ela vai entrar nas casas mesmo, porque a rua está baixa para lá e para o lado da água cair, ela está muito fora. Ela não tem mais como sair, ela vai ficar empossada no meio da rua e vai entrar nas casas mesmo.
Certo.
Mas se ele mandar passar a máquina e dar uma rebaixada nela, a água vai descer, ela não vai ficar empossada mais na rua e nem vai entrar nas casas, porque ela nunca entrou e porque agora ela vai entrar.
Secretário, o que o senhor
está falando? A máquina vai passar no fim da rua, que é uma paralela, não, é uma transversal, que ainda não foi calçada, é a única via que nós temos para rebaixar. A máquina, sim, a patroa vai passar lá para rebaixar. Aí o calçamento é definitivo.
Ademar, nós tivemos recentemente, dentre as solicitações de melhoria de estradas, talvez a mais importante que tenha recebido esse tipo de solicitação foi o acesso para Ibitiranga. Essa estrada já foi refeita pela equipe da secretaria?
Já, Nil, a gente fez essa parte que começa aqui de Afogados, destino ao São João, chegando antes da entrada ali do São João, e vai dar destino também a Alto Vermelho. A gente desceu até a ponte, aí já está executado, já foi, está transitando de boa qualidade, realmente. Até a gente tem até medo quando vai na estrada, que tem muita gente andando ligeiro demais, né? Porque a estrada está dando 60, 80 quilômetros em quase todos os lugares. Agora, na mesma área ali, como já falei anteriormente, precisa a gente concluir ainda da ponte até a entrada ali próximo, que vai para Caiçara, aquela parte de baixo. Nós, semana passada, chamamos um material lá próximo à Zé Dianinha, no final da Zé Dianinha, por ali, e vamos, se Deus quiser, para a semana, quando a gente retornar, fazer aquela área que falta em torno de uns 2 a 3 quilômetros.
Em percentual, você diria que quantos por cento das estradas de Afogados já foram refeitas?
uma média de 60% é que a gente avalia. Claro que, como disse anteriormente, desde janeiro que a gente iniciou, teve parte delas que já estragaram. Então, nós já passamos, já reformamos mais de 60%, sendo que nós precisamos, em algumas delas, em torno de 30%, a gente precisa voltar ainda para refazer por o fato de ter sido deteriorada com as chuvas que ocorreram. Mesmo pouca, mas aconteceu ficar um pouco estragada essas estradas. Então, em média geral, a gente diminuindo aí 30%, significa dizer que a gente ainda estamos em déficit com a média de 70% do município todinho ainda para voltar em parte delas e concluir outras que ainda falta fazer.
Ontem eu recebi aqui, secretário, moradores da rua São Pedro. Essa rua fica no bairro Padre Pedro Pereira. E eles estão dizendo que a rua não tem, não tinha saída, mas um morador abriu, derrubou uma casa lá e cogita a possibilidade de discutir isso com a prefeitura para a rua ficar liberada, para que possa ter fluxo de carros, de caminhão, do lixo, e trouxeram inclusive uma baixa assinada aqui para o nosso programa e lhe entregaram o original. O que é que o secretário diz em relação a essa solicitação desses moradores?
É verdade, eu encontrei com esse representante da comunidade na prefeitura. Me falaram que tinha vindo aqui, entregam a relação a você e me deram a que foi feita de punho. Uhum. Eu estou com ela, eu já entreguei ao prefeito, ele vai a partir de amanhã fazer uma visita em loco, para ver que tem que ser indenizado uma casa. Então, imediatamente, o que é que nós podemos fazer? Passar a máquina e depois conversar com o cidadão, o proprietário, para saber quanto é que ele vai cobrar para indenizar, como nós fizemos lá na Zé Pereira de Sá.
Agora, eu não conheço a área. O que aconteceu? A casa... Como é que uma casa em pé da passagem da rua? Eu não entendi direito quando eles colocaram. O que aconteceu de fato lá?
Eu ainda não fui lá, porque eu recebi isso ontem às 12 horas da manhã. E estive com o prefeito conversando, já saí lá às 12 horas da tarde, ele viajou, já, me parece, a Salgueiro. Amanhã é que eu vou fazer uma visita para tomar conhecimento da realidade. Inclusive é vizinho a rua que nós vamos inaugurar no próximo sábado, que é a Santa Catarina. Mas as providências serão tomadas, não tenho a menor dúvida. O que for para bem da comunidade...
Muito bem. Bom, vamos liberar o telefone. Eu queria ouvir só quem mora agora na zona rural de Afogados, para dizer como é que está a estrada, porque geralmente é normal num debate como esse haver acontecer mais pleitos para a área urbana, para a situação ligada à infraestrutura. Mas você que mora na zona rural, como é que está a estrada de acesso à sua comunidade? Se você tiver alguma observação, se tiver tudo ok, liga aí e vá falando conosco. Alô do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem fala?
Essa rua, você estava falando da rua São Pedro?
Pois não, explique aí.
Ela aqui é a casa que ela ficava em frente com a via principal, que dava acesso aqui a Carnaíba. É do senhor João dos Pneus.
Certo.
Aí ele abriu para uma construção. Agora, se a prefeitura interessar negociar com ele, né?
Mas é o que se colocou aqui. Parece que o pessoal vai aí na área para verificar, para buscar resolver. Agora, a casa, é curioso isso, né? A casa construída na área que acaba empatando a passagem da rua.
Era casa construída, Nil. Aí ela foi demolida para uma construção de um prédio. Aí agora o pessoal virou a rua livre, aí estão procurando se a prefeitura tem condições de negociar.
Ok.
Tá, obrigado,
amigo. Obrigado, amigo. Está explicando, dando mais detalhes dessa ação, e o secretário está dizendo que vão verificar em loco. 3838-1213, alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
Antônio, é Antonieta.
Diga, Antonieta.
A de Barreiros, que liga Pau Ferro, Carnaúba, Vaqueiros e Segura Pitongueira, que está sendo afogado, está razoável. Do grupo de Barreiros para Pindom está mais ou menos.
A de Barreiros está razoável e para Fundões mais ou menos.
É, mais ou menos. O grupo de Barreiros para chegar o açude, ela está razoável, está mais ou menos. Mas dá de um jeito. É como a Ademar falou ainda há pouco. Com essa pouca chuvinha que deu, piorou um pouco.
Ok. Ademar, o que, é que você diz aí sobre essa área?
Tranquilo, é a Tonieta, né?
Isso.
Está falando exatamente o que está acontecendo. A gente já esse ano já passamos a máquina naquela região, mas teve parte delas que recebeu chuvas depois. Então ficou um pouco deteriorada. É como ela diz, não está boa, está mais ou menos. Mas se Deus quiser, não esse ano, talvez não dê para voltar mais, mas logo em seguida a gente vai, com certeza, dar uma recuperada naquele pedaço de estrada.
Muito bem, vamos ao telefone. Alô do telefone.
Alô, bom dia, Nil.
Bom dia, quem fala?
Délio do Bar.
Diga, Délio.
É, perguntar ao meu amigo Demar aí, bom dia, Demar, e saber se os canos vão ser picados aqui no aterro.
Bom dia, Délio. É uma alegria falar com você. É, realmente, a gente fez a parte de aterro, Délio. Ainda queremos, se Deus quiser, daqui para dezembro, colocar os tubos. Os tubos que você tanto cobrou, se Deus quiser, nós vamos atender.
Aqui a Fátima, secretário Silvano, está dizendo que na rua Dom Padilha, na saída para Lourinho, não tem quem aguente a caçamba. Ela está passando sem parar, a poeira cobre, não tem quem fique dentro de casa e as crianças doentes. E o pior que não tem nem água para limpar, tá reclamando ela. O que é que o senhor diz aí?
Estou com a anotação em mão aqui. O Dom Padilha 196. Foi a reclamação que eu recebi.
Recebeu essa observação, né?
A reclamante é Ângela Maria da Silva Batista. Uhum. Ela mora na Travessa Dom Padilha, 106.
O André Luiz quer saber se tem alguma previsão para calçar a rua Isídio Leite, bairro Costa, fica abaixo da linha, e dizendo que ficaram de fazer a caixa de distribuição para aumentar a vazão do esgoto, toda vez que chove, transborda, a casa dele acaba sendo prejudicada, e também a criação de uma lei que obrigasse donos de terrenos a manterem os terrenos limpos, porque ao redor da casa dele tem muito mato e lixo.
Infelizmente, Nil, os donos dos terrenos, cada um tem que fazer a sua parte, infelizmente eles não fazem. Agora, calçamento só para o ano, né? Uhum. Tem uma rua projetada na Isleite, sim. Agora só para o ano. Nós estamos concluindo as 10 primeiras e a segunda etapa só para o ano. Essa caixa de esgoto eu vou procurar localizar para ver o que é que eu posso fazer.
Ok. Alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
Alô, é Zé Nazário.
Zé de quê?
Zé Nazário.
Oi, Zé, amigo. Diga lá.
Ô, amigo, eu queria dirigir aqui a Demar. Acaba que o secretário do que está trabalhando nele.
Certo.
Eu queria só lembrar ele que a estrada da minha propriedade, que liga com a barragem, nunca foi feito nada, nem do governo de Toton, e nem tampouco nesse até agora. E eu venho falar em tanta estrada e aquele pedaço de 2 quilômetros, então nunca foi feito nada.
Essa que vai aí para a sua área aí.
É, ali liga comigo, doutor Raul, doutor o antigo terreno de Diocrestes, tem muitas propriedades ali, é 2 quilômetros só.
Uhum.
A, na época de Toton, Luiz Adão começou, depois tinha o armado, não fez nada. E até hoje eu vi falar de tanta estrada, e nunca foi botado uma pá de terra lá. E já que o governo está trabalhando muito, o secretário dele, inclusive, é um dos grandes secretários desse município, eu queria só lembrar ele, se houvesse uma condição, botar a fazer alguma coisa por lá.
Ok, ele tá lhe ouvindo aqui. Diga, Ademar, o que você diz aí, Zé Nazário?
Muito bem, Zé. A gente, esse lado aqui da Nova Brasília, acredito que seja. Nós perfuramos um poço já esse ano naquela região, ali naquela propriedade, e vamos ver, Zé. Não prometemos agora imediato, porque tem umas estradas principais, inclusive eu falei há poucos instantes, que é no caso aqui de Queimada Grande, Pintada, e outras, tantas outras que a gente já citei anteriormente, e a gente vai trabalhar agora esse final de ano. Mas, em breve, acredito eu que nós estamos chegando por aí. Não sabemos se é mais este ano, porque já tem o restinho agora de novembro terminando, depois de dezembro, mas acredito que logo no início do ano a gente vai estar botando umas pazinhas de terra, com certeza, aí na região.
Ok. O Alex, da Avenida Central do Borges, está dizendo que o calçamento está rachando perto da padaria da panificadora Salomé, secretário. O que pode estar acontecendo lá?
Bom, eu estou tomando conhecimento agora, vou dar uma passada para ver o que foi que ocorreu.
Esse calçamento é novo?
Central do Borges?
Hã?
Não, Central Borges não.
Avenida Central não, já tem um tempo, né? Então está pedindo providência, a gente está rachando lá.
O calçamento novo é na posse do Dônio Gomes, né?
Uhum.
E na Coronel Luiz Góes.
Qual foi desses que apresentou um problema que o senhor disse que o caminhão estava passando?
Foi na Coronel Luiz Góes. Estão isolados, os dois quebra-mola foram refeitos, estão isolados, esperando a cura de 30 dias para ser liberado.
A expedida de Cachoeira do Cancão, dizendo que em Laje do Gato, Dois Riachos, naquela área, a estrada está ótima. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Maria Aparecida da Silva.
Diga, Aparecida.
É, fica o bairro da Ponte por trás do cemitério na Torre da Tinha. Eu gostaria de saber quanto vai sair o calçamento daqui. Na chuva é muita lama e agora muita poeira. A gente não aguenta mais.
Então, bairro da Ponte por trás do cemitério.
É, do cemitério novo vizinho à Torre da Tinha.
Uhum. Secretário.
Já tem mais 10 ruas projetadas. Então, é só a partir do próximo ano, janeiro por diante.
Uhum. Bom, vamos para o intervalo. Se você tiver mais questões pelo telefone ou pela internet, na sequência a gente continua conversando com Silvano Brito e com Ademar Oliveira. Muito bem, com os secretários de infraestrutura Silvano Brito e executivo de agricultura Ademar Oliveira. A Antônia do Sitiquiri, Ademar, está dizendo que há 5 anos a prefeitura não faz a estrada na comunidade. Quer saber o que é que você pode dizer aí para esses moradores?
Sitiquiri, realmente a gente teve lá no ano de 5 anos mesmo, colocando os tubos lá perto de... no cruzamento que liga Jiquiri a Corvoadas, e naquela ocasião a gente passou apenas a patrol. Teve uma parte da estrada que foi colocado a encanação da adutora no meio da estrada. Lá precisa realmente repor material em toda aquela estrada. Está em péssima qualidade, realmente a estrada está ruim, mas se Deus quiser iremos chegar lá. Não prometemos data, não temos data ainda determinada, mas vamos recuperar se Deus quiser. Aliás, todas as estradas que dá acesso à residência do nosso município de Afogados, da zona rural do nosso município de Afogados.
Silvano, Célio Roberto mora na Travessa 3 de Leite e diz aquela velha história dos quebra-molas. Os carros trafegam em alta velocidade. Pergunta se é possível fazer e diz que na rua principal do bairro acontece a mesma coisa.
Sim, é possível. Inclusive já existe até uma solicitação dos vereadores pedindo quebra-mola em várias ruas da cidade, quase todas as ruas. Eles serão atendidos à medida que a usina for inaugurada.
A usina de asfalto.
De asfalto, meu. Porque a usina, você termina de fazer, imediatamente você libera. Se você for fazer com pedra de calçamento, além de você abrir o calçamento, você vai começar a fazer uma parte elevada e não tem a fixação, tem que passar 30 dias de cura. E o pessoal não respeita. Abre pela lateral, vai abrindo aos poucos, termina passando e quebrando. Então nós vamos fazer todos eles, sim, a partir do momento que a usina foi liberada, foi inaugurada. Uhum. Está pronta, estamos aguardando apenas a instalação da plataforma lateral. O prefeito já fez a licitação da aquisição da matéria-prima em Fortaleza. E assim que for liberado, inaugurado, nós vamos começar a atender todas as solicitações do povo da cidade.
Uhum. Nair Pereira pergunta se tem algum projeto para a rua Manuel Francisco no bairro da Ponte.
No bairro da Ponte, sim. Agora só para o ano. Para calçamento, né? Uhum. Calçamento ou pavimentação só no próximo ano.
Certo. 3838-1213. Pela internet aqui, eu tive uma mensagem, inclusive, que veio direto aqui para a minha caixa de e-mail. Deixa eu abrir aqui novamente. Que foi enviada pelo Laércio Nunes. Ele trouxe, inclusive, uma foto aqui. Ele está dizendo... Isso, Laércio Nunes, e ele está dizendo o seguinte, pergunta o que é possível fazer com o resto de material que fica nas ruas, pois na rua dele está fechando a passagem. Eles tiram de uma rua, colocam em outra e impossibilita a passagem de carro. Na rua Floriano Peixoto, no São Brás, o acesso está sendo por cima da calçada. Diz que foi na secretaria que ainda não obteve resposta. Inclusive, ele mandou uma foto para a gente da situação lá do material na rua dele.
Esse entulho é exatamente proteção para que entre carro pesado numa rua que não foi inaugurada. Mas como o período de cura já passou, nós vamos retirar de todas as ruas que cumpriu o tempo de cura.
Uhum. Como é que está o trabalho da usina de asfalto?
A usina está montada, os tanques estão montados, fizemos o teste já com água, né, para que esses tanques foram comprados em segunda mão, o preço é muito alto. Está tudo ok, apenas aguardando que seja concluído a plataforma lateral e não esquecendo a chegada do compactador, aquele rolo compactador, que é muito caro aquele.
Ademar, no caso do trabalho de melhoria das estradas, qual é o maquinário que a equipe está utilizando?
Hoje a gente tem uma patrulha mecanizada, podemos dizer que nunca teve em Afogados da Engazeira. Nós temos hoje duas patrol, temos duas retroescavadeiras e 4 caçambas, para as atividades de campo, como também mais 4 ajudantes na área de roços, de estrada, até uma das coisas que é de responsabilidade das comunidades, mas algumas delas não faz essa parte de roço. Então, o governo municipal, através do prefeito Patriota, contratou mais 4 pessoas, fica nessa parte de ajudar a parte de roço, de retirada de pedra das estradas. Então, hoje, nós estamos com uma patrulha, podemos dizer assim, muito boa. Como também temos um trator de esteira, infelizmente ainda é um trator que já vem passando três governos, é um trator já bastante velho, tem muitas dificuldades de conserto até, mas estamos fazendo parceria aí com o governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura do Estado, onde estamos também com dois tratores do IPA, fazendo a parte de escavação de material. Então, são essas as máquinas hoje do município de Afogados.
Você que circula muito pela zona rural, vamos falar um pouquinho de água aí. Eu tenho recebido de vez em quando algumas comunidades reclamando da falta de pipas, principalmente depois dessa mudança para a Codecipe. Como é que está a situação em linhas gerais, Ademar, pelo que você tem acompanhado?
Realmente, Nil, antes eu queria aqui só parabenizar a minha amiga Expedita, que reconhece a questão da estrada de Dois Riachos e Laje do Gato, realmente a estrada que a gente recuperou recentemente, agradecemos aí pelo reconhecimento. Nil, em relação à questão de água, o governo municipal tem investido muito na parte de recursos hídricos. São 6 barragens construídas no nosso município, são 53 poços, isso em 10 meses, ninguém fez em Afogado da Engazeira essa quantidade de poços. Felizmente, a água, só Deus sabe aonde tem, e a gente, desses 53 poços, apenas 26 com água, o restante foram pouquinha água, seco de tudo. E recuperamos 23 poços no município de Afogados. Hoje, em relação à questão da mudança dos carro-pipa para a Codecipe, temos uma maior dificuldade na questão de abastecimento. Tem muitas comunidades aí precisando de abastecimento da água. Hoje mesmo fiz contato com o tenente Rogério, que está de férias. Ele me passou o número do telefone do outro tenente que está responsável. A gente agora, na tarde, eu estou tentando novamente um novo contato, não consegui falar de manhã, justamente para a gente apresentar demandas que foram levantadas nas comunidades rurais. Por sinal, as pessoas já estão com o cartão de avaliação do descarregamento do carro-pipa, e só o cartão, mas infelizmente a água não está chegando nessas localidades. Exemplo daqui da minha região que o pessoal tem cobrado bastante, não sei se é porque eu sou da região, então eles me cobram muito, mas também do restante do município.
Que bom, qual é a comunidade? Covoadas, aquela Antonieta Barreiros, dizendo que fizeram o cadastro lá, está com uns 20 dias. Exatamente. Já e o carro não leva água.
A Antonieta está com a razão. Era abastecido anteriormente de forma, podemos dizer, mais ou menos regular, mas que agora, infelizmente, não está sendo abastecido regularmente. Então, tem o cartão e não está exatamente sendo atendido. Nós temos um problema, tivemos aí da questão de uma bactéria na barragem do Rosário, mas acredito que isso foi resolvido. Então, agora à tarde, irei tentar um contato com a pessoa que está representando a questão da Codecipe, para que tenha resultado, respostas para a gente dar aos agricultores que estão sofrendo essa falta d'água. Mas, por outro lado, a gente fica feliz porque muitas dessas comunidades já receberam a recuperação do seu poço, receberam a parte de perfuração, os que já foram instalados, temos uma quantidade muito grande de poços para instalar, então isso vai facilitando a questão da falta d'água. Em relação às barragens, estamos no aguardo das chuvas para que sejam abastecidas e que venha exatamente atender o anseio, a ansiedade da falta d'água das comunidades rurais. Então, estamos aí tomando providência em relação a essa questão dos carro-pipas.
O Laércio Nunes voltou para dizer que o problema que a empresa que está fazendo o saneamento é que está colocando entulho. Também colocando entulho, não tem nada a ver com calçamento. Na última sexta mesmo, jogaram lá todo o material. A secretaria está sendo comunicada dessas questões? O que é que tem feito? A gente sabe que a contratante é a Compesa, tem a empresa fazendo o serviço aí, mas essas reclamações devem estar chegando também na secretaria. Nesses casos, o que, que a secretaria tem feito?
Sim, meu Deus, temos recebido várias reclamações, tomou as providências, houve uma reunião com a Compesa e com o pessoal da MAF, eles nos elaboraram um cronograma de execução das obras de reposição de calçamento e calçadas, porque a obrigação é que logo após seja aberto as valas, seja colocado os canos e tapado todas as valas. Eles não estavam cumprindo, me entregaram, já foi iniciado o cronograma de todas as ruas que estão sendo abertas. A partir agora de dezembro, eles vão dar férias na parte de execução, de escavação para instalação da tubulação, e vamos trabalhar só na reposição de calçada e calçamento. Uhum. Aqui, esse é o cronograma que foi entregue por ele. Tem todas as ruas. Qual é a rua dele?
É rua... É lá no bairro São Brás. Deixa eu abrir de novo o e-mail dele aqui. Se não me engano, rua Floriano Peixoto. Exato, rua Floriano Peixoto. Peixoto.
É uma paralela da Valdeci Xavier.
Isso, exato.
É gastado aqui no...
Cronograma dele, né?
De execução da máfia, viu?
Bom, tem uma pessoa no telefone. Alô, do telefone.
Alô, Dijon.
Oi, quem fala?
Meu nome é Graça.
Oi, Graça.
Eu sou moradora da rua Dom José da Silva. E, assim, eu gostaria de saber se vai continuar o calçamento dessa rua, porque foi feita uma parte baixa, lá embaixo, e a parte alta ainda é terra.
Uhum.
Aí eu gostaria de saber se
rua
tem
Dom
um
José.
Projeto aí que vai terminar o calçamento dessa rua.
A Dom José, ela está na segunda etapa de calçamento. Nós estamos concluindo a última, que é a Berta Célia, que fica ali no Sobreira. Agora, na segunda etapa, sim, será feita a continuação da rua.
Uhum. Ok. Vamos liberar o telefone para as últimas participações. Que tiver mais alguma dúvida, 3838-1213. Se tiver alguma pergunta, alguma questão para a infraestrutura ou para a agricultura. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Cecília Leandro, aqui do Chico Meu Soares.
Diga, Cecília.
Ah, eu estou aqui no Chico, mas eu queria saber quanto é que o casamento vai passar na rua José Antônio de Oliveira, aí em Afogados.
Rua José Antônio de Oliveira, fica em que bairro?
Não, bairro.
É, aí do bairro da Ponte.
Bairro da Ponte.
É, no Alto da Bela Vista.
Uhum.
É que tem uma família que precisa muito desse casamento.
Certo, secretário.
Como é o nome dela?
Seu nome, amiga?
Cecília.
Cecília,
calçamento. Calçamento agora só a partir de janeiro, viu? Todos os projetos que estavam foram elaborados para esse ano de 2013. Nós estamos concluindo a última rua que fica no Bairro Sobreira, que é a Berta Célia. O restante é a partir de janeiro.
Vamos lá, 3838-23, vamos liberar novamente. Na reta final do nosso debate, ouvindo aqui Ademar Oliveira e também o secretário Silvano Brito. Como é que está a questão de animais na zona rural? A gente teve uma perda grande aí uma perda significativa de parte do rebanho. Eu pedi ao ouvinte aí que ligou da zona rural, a Cecília, para liberar o telefone. Qual a situação hoje, Ademar, em relação ao rebanho? O rebanho teve perdas consideráveis, né?
Exatamente, Nil. A gente tem uma avaliação de aproximadamente aqui em Afogados da Engazeira, em torno de 50% de animais, não dizemos assim, de perda por morte, né? Isso aí a gente teve poucos, mas por comercializar, as pessoas venderam, né, os seus animais, e alguns que ficaram, né, o restante que ficaram, está aí sendo atendido com essa parte que você acabou de ler agora, a lista aí do milho. Esse milho é exatamente a lista do pessoal que vai receber o milho, isso é exatamente as pessoas que têm animais, mais para a parte bovina, e que faz mistura com outro tipo de ração e está aí segurando. Mas é uma perda grande. Afogado da Engazeira é uma região pequena na zona rural, mas já foi considerável a quantidade de animais que saiu do nosso município para outra região.
Uhum. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
Expedita.
Diga, Expedita.
É aqui de Queimada Grande.
Diga, amiga.
É a esposa do Zé faz tudo.
Pois não.
O secretário me conhece. Eu quero perguntar para ele aquela estrada que vai para o Baixinho de Carapuça. Por que aquela estrada está péssima daquele jeito, passando ali em João de Zeca, por ali?
Ademar.
Muito bem, Expedita. É um prazer te ouvir. Te conheço desde criança. Veja só, Expedita. Nós, além daquela estrada que liga ali, passando João de Zeca, a propriedade do falecido Zé Cícero, seu pai, Severino Domingo, por ali, eu já conversei até com seu irmão, com o Galei, como a gente chama, nós estamos aguardando dar uma chuva para a gente pegar a parte mais da patroa para derrubar aquela rebanceira, como a gente chama, para tentar enlarguecer, uma vez que as cercas, você é do seu conhecimento, que era totalmente em cima da estrada, agora vocês retiraram, e a gente vai, se Deus quiser, recuperar aquela estrada. Como também as outras, né, que estão em péssima qualidade, principalmente a principal que a gente passa, que está muito ruim, mas a partir da outra semana, acredito eu, semana que vem, nós já estamos escavando material aqui no Polo Moveleiro para começar a recuperação dessa estrada que liga Afogado, Queimada Grande, aliás, Afogado, Carapuça e Afogado, Serra Branca. gente vai dar uma recuperada. E essas estradas que a gente considera estradas menores, que são de um acesso menor, a gente vai fazer com a patroa. Agora estamos aguardando chover, porque faz o material compacta melhor do que a gente fazer agora. Se fazer agora, vai exatamente virar poeira e vai ficar pior do que o está hoje. Mas vamos, se Deus quiser, Expedita, recuperar aquela estrada, com certeza.
Bom, eu quero aqui agradecer a Ademar Oliveira, agradecer ao secretário Silvano pela disponibilidade de nos atender, atender os ouvintes pelo telefone e também pela internet, e dizer que a gente vai continuar conversando. Ademar, muito obrigado, mais uma vez.
Eu agradeço a você, Nil, e a todos os ouvintes. Estamos sempre à disposição, registrar que o companheiro Luciano não pôde estar presente, nosso secretário de Agricultura, porque está coordenando uma reunião lá na CAGEP. E dizer que o governo municipal está investindo aí, em parceria, mais de 2 milhões de reais na zona rural, principalmente na parte de recursos hídricos. Isso é significante, realmente, o que está sendo investido. Só do município, aí, com a parceria do município e os recursos próprios, são mais de 500 mil reais de investimento, principalmente na área de recursos hídricos. Um abraço a todos e muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Silvano, mais uma vez.
Muito obrigado, Nil.
Final do debate de hoje.